Boa noite, Júlio. Rafael também presente. O Brum. Bruno, acredito eu, também presente. Tá perguntando o desconto de quem? Então, são lojas de desconto de produtos de diversos segmentos. Então, quando a gente falar mais sobre, você vai conseguir entender melhor. É porque, querendo ou não, é apenas uma tradução ao pé da letra, né, de um segmento americano. Mas você encontra desde roupas com desconto. Até comida, algumas vezes com desconto nessas lojas, tá? Mas o mais comum mesmo é roupa e produtos para casa. Por gentileza, confirme se o som, tanto o som quanto a imagem, estão ok para mim, por favor. Que aparentemente estão, mas é sempre bom confirmar com vocês. Tudo ok, beleza, valeu. Como de costume, né, para quem já marca presença no meu chat, sabe, e quem é novo no chat, eu sempre dou um tempinho nesse início, que é para que vocês, caso queiram, obviamente, façam perguntas, queiram sanar dúvidas gerais sobre investimento exterior. Dado esse tempo, né, que normalmente é de 10 a 15 minutos, a partir de então eu entro no tema do dia, que como vocês podem ver no título, a gente vai falar um pouquinho sobre as lojas de desconto estrangeiras, né? Então, se você tiver alguma dúvida geral, como iniciar o investimento exterior, se quiser também perguntar de alguma empresa específica, fique à vontade, tá? Enquanto isso, eu estou separando aqui as empresas que a gente vai falar hoje. O Rafael Aquiles, em inglês, está perguntando se a Drive é uma co boa corretora. Sim, eu considero uma boa corretora, tanto que eu a utilizo, tá? Para mim, as duas corretoras para quem investe no exterior, as principais, né, são a TD Ameritrade e a Drive Alpha. A Drive Alpha é mais simples de se abrir conta, é mais fácil, mais prática, porém ela é menor, tá? Então, algumas pessoas podem ficar com um certo receio por ela ser mais nova e ser menor. Caso tenha esse receio, eu sugiro a TD Ameritrade. Lembrando que ninguém precisa manter a mesma corretora durante todo o seu período de investimento. Então você pode muito bem trocar. Quanto a essa corretora que você está falando, Soberano, peço até por gentileza que não coloque novamente, pois eu não considero uma boa corretora, inclusive já fiz parte do projeto isso aí, pois você é obrigado a utilizar o banco da própria corretora para fazer os envios. Além disso, você só pode enviar dinheiro do Brasil, não podendo enviar dinheiro de outros países e também. Como mais uma vez, você só pode utilizar o banco da corretora e isso eu acho extremamente perigoso e extremamente ruim. Essa liberdade de você escolher sua própria instituição financeira para enviar é muito importante, assim como querer enviar de qualquer país, tá? Não, isso não é ótimo, isso é muito perigoso. As pessoas acabam se deixando levar pela praticidade, esquecendo da questão da segurança. Então, Rogério, acabei de falar isso a respeito dessa, e eu volto a reafirmar. Essa aqui o Rogério falou, essa aqui o Soberano falou. Não considera uma corretora boa, pois você tem que utilizar a própria instituição associada à corretora. E isso eu acho extremamente perigoso. Você tem que ter o direito de escolher por qual instituição você enviar. Porque caso você queira mudar um dia, você pode. Imagine que a sua corretora, que só tem uma instituição financeira, resolva aumentar os valores extremamente, de uma forma muito alta, por exemplo. Você vai ser obrigado a aceitar essas condições. Então, você que tem que escolher a instituição que você envia, bem como, mais uma vez, você tem que poder enviar dinheiro ou trazer dinheiro de qualquer lugar. Então, por exemplo, tanto na Drive como a TD Ameritrade, que são as duas corretoras que eu sugiro para quem quer investir no exterior, eu posso enviar dinheiro de qualquer lugar do mundo, portanto, contanto que a conta de origem seja do meu nome, né? Não preciso cadastrar nada, não preciso cadastrar conta nenhuma. Eu posso enviar dinheiro que vai chegar de qualquer lugar, como eu disse, né? E a forma inversa também. Você pode receber o dinheiro de qualquer lugar no mundo. Então, se eu quiser amanhã, por exemplo, me mudar para Portugal, eu vou continuar podendo aportar normalmente na minha corretora, né? No caso da Drive, ou então na TD Ameritrade. Então é bem tranquilo. Já essa corretora que vocês estão falando, se vocês mudarem amanhã, vocês não vão conseguir continuar os seus aportes. O que que vai acabar acontecendo? Vocês vão ser obrigados a vender os seus ativos, ou seja, girar patrimônio, o que é extremamente ruim para o investidor. Então, corretora e instituição financeira que para fazer envio devem ser duas coisas diferentes. Roger está perguntando se eu uso o Remessa Online para fazer essa operação de enviar dinheiro. Sim. Eu uso a Remessa Online, inclusive o site tem uma parceria, né? Então a gente tem vouchers que deixa esse envio mais barato. Mas mais uma vez, por eu ter conta em uma corretora que é desligada da instituição financeira, eu, por exemplo, hoje eu utilizo a Remessa Online porque elas me atendem muito bem, ela me atende muito bem. Mas, por exemplo, eu tenho essa liberdade de amanhã trocar de instituição financeira caso eu queira. Não é meu caso, porque, como eu falei, estou sendo muito bem atendido, o serviço é muito bem prestado, mas essa liberdade eu tenho. Então, ao invés de pensar sempre na praticidade, lembre-se da segurança. E vocês estão citando aí algumas outras corretoras menores também, e muito nova, e eu fico impressionado como vocês adoram ser cobaias, né? Então, a corretora é recém-lançada e o pessoal já vai atrás, né? Então, assim como você tem que esperar um tempo para uma empresa, né, se estabelecer, para você então estudar a empresa e ver se vale a pena ter parte dela, é a mesma coisa para a corretora. Espera a corretora ter pelo menos 4, 5 anos para então você entrar na corretora. Foi o que eu fiz, por exemplo, com a Driver. Ela já existe desde 2012, mas só fui entrar lá para 2015, por exemplo. Então o pessoal tem que saber não virar cobaia, entendeu? Além disso, mais uma vez, se preocupar mais com a segurança e menos com a praticidade. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. E o pessoal adora coisas de graça, acho engraçado isso. Ah, vou nessa que é de graça, nessa de graça e por aí vai. Deixa eu ver aqui que passou. Mesmo que você mora em Portugal, o pessoal está falando que mora em Portugal, você consegue facilmente abrir uma conta uma TD Ameritrade. Você consegue abrir conta facilmente numa Charles Schwab. Você consegue. A Charles Schwab pede mais dinheiro, né? Pede pelo menos 25 mil dólares. Por isso que eu não recomendo, mas é uma boa corretora também. Mas você tem a TD Ameritrade que você consegue abrir sem custo nenhum. Não tem taxa de manutenção e agora nem corretagem eles estão cobrando, né? E você consegue abrir na TD Ameritrade de qualquer lugar. DriveWealth é a mesma coisa, você consegue abrir conta na DriveWealth de qualquer lugar do mundo. Então, Mais uma vez, não tentem ser cobaias de corretora. Corretora acabou de abrir e vocês já vão lá atrás. Não. Dá um tempo para a corretora se estabelecer. A mesma coisa com as empresas, né? Não tem porquê. A empresa acabou de abrir capital. Vou botar meu dinheiro nela? Não. Espera um tempo e vê. E mais uma vez, preze pela segurança. Você tem que ter a liberdade tanto de escolher a instituição por qual você vai enviar dinheiro. Ah, eu quero enviar dinheiro pelo Itaú, eu posso. Eu quero enviar dinheiro pelo Bradesco, eu posso. Eu posso enviar dinheiro, digo internacionalmente, né? Pela remessa online, eu posso. Então, tudo isso é uma liberdade que eu tenho. E isso é extremamente importante. Além disso, eu posso aportar de qualquer lugar do mundo. Então, hoje eu estou no Brasil, consigo enviar dinheiro para Driver, para TD Ameritrade. Se amanhã eu trocar de país, eu consigo enviar novamente. E pessoal, vamos parar de babaquice e o pessoal falando aí de Bitcoin. Na boa, se forem falar isso, eu vou começar a ignorar, tá? Aqui é para ser pelo menos um chat sério sobre investimentos de forma correta. Então, criptomoedas, essas coisas aí, vocês já estão viajando. Existe algum impedimento legal com relação a valores? Impedimento não. Não tem nada de ilegal ou que não é correto investir no exterior. Muito pelo contrário, você pode fazer isso sem problemas. O que você tem que fazer é declarar corretamente os seus ativos na época de imposto de renda, bem como, se necessário, recolher impostos, né? Caso você ultrapasse o valor de 100 mil reais no exterior, aí sim você vai precisar, além de fazer isso que eu acabei de explicar, você vai ter que também declarar os seus ativos para o Banco Central, né? Que aí você vai fazer a declaração de bens no exterior. Na verdade, a declaração de capitais brasileiros no exterior, né? CBE. Mas mais uma vez, isso não tem nada que impeça o investimento exterior ou torne errado. Case da Nvidia e da Rollins. Vamos dar uma olhadinha e depois a gente entra no. Lembrando que a Baixa não tem parceria com a TD Ameritrade, tem parceria com o Drive Up, mas como eu falei, existem outras corretoras que são grandes e já tem bastante tempo no mercado, né? Então a TD Ameritrade é um caso delas, a Charles Schwab é um caso dela, um caso desse, né? Aí você também tem a Interactive Brokers também, que é uma corretora bem grande. Então vocês podem muito bem escolher alguma dessas ou então uma Drive Up da vida, que é menor e mais fácil. Mas mais uma vez, vocês não precisam morrer com a mesma corretora. Vocês podem muito bem abrir conta numa Drive Up e depois mudar para uma TD Ameritrade ou começar na TD Ameritrade e mudar para outra corretora e por aí vai. Rafael, a única coisa que eu posso te indicar é o roteiro de iniciante do site, então, que suas mensagens indicam bastante que ou você não sabe a filosofia do site, ou você não tem a mínima ideia do que está fazendo, tá? Então, essa questão de dividendos altos, de nada, serve como uma análise de empresa. Quem pergunta da Nvidia? Bom, basicamente a Nvidia é uma empresa focada na produção de placas gráficas, né? Computacionais. Diferente de outras empresas, ela é mais voltada nas placas especializadas de alto rendimento. Os seus usos são bem amplos, mas ela ganha muito dinheiro com a questão do segmento de jogos eletrônicos. Mas hoje em dia também está ganhando dinheiro também com a parte de inteligência artificial e data centers também, tá? Então esses grandes computadores utilizam muitas dessas placas, né? E os videogames, bem como os computadores de uso pessoal para os jogos, também faz uso dessas placas. Também fazem uso dessas placas, né? Então é basicamente isso, de forma bem resumida, é claro. E com esse crescimento dos jogos eletrônicos, também com essa tecnologia avançando, uma maior presença de data centers, coisas do tipo, também o um maior uso também na questão de inteligência artificial, a empresa vem se beneficiando bastante quanto a isso, né? Então a gente vê pelos resultados dela no, nos últimos anos. A gente vê que a receita cresceu de forma expressiva, lucro também, lucro por ação, EBITDA. A empresa tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Então, apesar dela ter uma dívida de 2 bilhões de dólares, ela tem quase 6,5 bilhões de dólares em caixa. Então, ela tem muito mais dinheiro em caixa do que dívida. E ela também tem uma grande geração de fluxo de caixa livre, né? Você vê que a empresa gera mais de 2 bilhões de dólares só de fluxo de caixa livre. Para quem não conhece, fluxo de caixa livre é aquele indicador que mostra justamente aquele dinheiro que sobra, né? Esse dinheiro vai ser utilizado em recompra de ações, vai ser utilizado em talvez aquisições, coisa do tipo, pagamento de dividendos, por aí vai. Então, basicamente, essa é a Nvidia, para o pessoal que estava perguntando aí. Um rolo, não rolo, né, mas uma situação que a empresa passou recentemente foi a questão das criptomoedas, pois também é um segmento que utiliza das placas de vídeos da empresa. E a demanda pelas placas de vídeos da empresa para o segmento de criptomoedas vinha crescendo bastante nos últimos anos. Quer dizer, não nos últimos anos, mas no ano passado praticamente, né? E cresceu bastante, a empresa esperava também uma demanda maior, só que com a queda do valor principalmente da Bitcoin e das outras criptomoedas, essa demanda caiu bastante, né? Então, a empresa teve um probleminha com isso, mas obviamente, como a gente vê os resultados da empresa, ela está muito bem, com resultados financeiros muito bons. Manuela presente, pessoal aí presente. E o. Alguém tinha pedido Rollins. Bom, a. Posso. Vou falar. Ah, o Renan tinha pedido. A Rollins é uma empresa de detetização. Então, a gente. É um grande exemplo que eu utilizo, né, para mostrar o quão diferente é esse mercado americano. Você vê empresas de todos dos mais diferentes tipos, né, de segmentos. E a Rose é um caso dela desse, né? Então a gente está falando de empresa de detetização. Então não tem muito o que explicar. Então ela acaba com pragas de forma geral, barata, rato, mosquito, esse tipo de coisa. Ela tem uma grande presença tanto nos Estados Unidos quanto de forma global. Não é uma empresa de muito grande, né? A gente vê que ela tem um pouco menos de 12 bilhões de dólares de valor de mercado. Mas é uma empresa com um histórico financeiro muito interessante. Ela tem um crescimento de receita que não é tão expressivo de um ano para o outro, mas é constante e expressivo ao longo dos anos, né? Acho que ela está há 18 anos crescendo sua receita, se eu não me engano. Consequentemente, ela também tá crescendo seus lucros, lucro por ações, EBITDAs, e o fluxo de caixa livre também está crescente. Apesar dela ter um endividamento, né, ela tem mais dinheiro de dívida do que em caixa, ela tem um endividamento bem baixo, tá? E esse endividamento que hoje ela tem foi ocasionado por uma recente aquisição. A gente pode ver que antes dessa aquisição, antes desse ano, né, de 2019, ela tinha uma dívida líquida negativa, ou seja, ela tinha mais dinheiro em caixa do que dívida. Então, não é que ela seja. Antifrágil aí eu teria que perguntar qual é a sua classificação quanto a isso, né? Mas é uma empresa que ela é resiliente, podemos dizer assim, e que não sofre tanto em recessões, de fato. Mas, obviamente, ela tem os seus problemas, digamos assim. Então, ela pode sofrer com algumas questões também, tá? mas nada relevante atualmente. Pessoal pedindo da Domino's. Bom, é uma rede de pizzaria que se destaca bastante pelo seu serviço delivery, né? Claro que existem outras redes de pizzaria, mas a Domino's ela é muito conhecida, principalmente nos Estados Unidos, pela questão do delivery. Inclusive tinha aquela campanha, né? Se não entregassem tanto tempo, essa campanha até teve no Brasil também. Se não entregassem tanto tempo, você não pagava a pizza e por aí vai. Então ela é muito conhecida por esse serviço de delivery, principalmente, como eu disse. E atualmente ela está sendo muito falada, digamos assim, como investimento devido ao seu crescimento bem expressivo, né? Então, diferente da Rollins que a gente acabou de ver, a gente vê que a receita da Domino's vem crescendo de forma muito forte, né? Principalmente nos últimos anos. Então, se você pega 2010 até 2019, o que dão 9 anos, a gente vê um crescimento de 4 vezes, né? Aproximadamente 4 vezes. Esse crescimento também vem se repetindo no lucro por ação, no EBITDA também e no fluxo de caixa livre também, tá? Contudo, esse crescimento também vem sendo observado na sua dívida, né? Então você vê que ela não cresceu tanto a sua dívida, mas ela mantém, de certa forma, uma dívida bem alta. Então a gente vê que a empresa ela está crescendo através de dívida. Isso não é ruim nem é bom. Traz um risco maior para o negócio e, consequentemente, para seus acionistas. Mas é justamente isso. Esse crescimento todo que ela teve nos últimos anos foi também embasado, digamos assim, devido a essas dívidas. Então, tem que ter de fato uma preocupação com essa dívida, principalmente se a taxa de juros nos Estados Unidos aumentar, o que não é a situação atual, mas caso venha aumentar, isso poderia prejudicar a empresa. Mas eu acho que o segredo para uma situação como essa é a diversificação. Se, por exemplo, tivesse muito dinheiro com a Domino's, se alguém tivesse muito dinheiro com a Domino's, eu acharia muito arriscado devido a essa dívida alta. Agora, se ela faz parte de um portfólio muito diversificado, você não vai ter uma preocupação tão grande. Alan Research. Quem está pedindo? Então, Alan Research, para ser bem sincero, eu não acompanho tanto e não conheço a fundo da empresa, principalmente essas empresas de tecnologia, porque são assuntos que fogem um pouquinho do meu conhecimento, até porque cada um trabalha com um produto específico, por aí vai. Mas, de forma geral, a empresa que trabalha com semicondutores, né, uma das grandes empresas que trabalha com isso, e como a gente pode ver, com um valor de mercado já bem robusto, né? Mais de 37 bilhões de dólares de valor de mercado. E também, como outras empresas de tecnologia, tem um histórico financeiro muito interessante, né? Você vê que a empresa, acho que essa aqui nem dívida, tá com uma dívida líquida negativa, então você vê que a empresa tem muito mais dinheiro em caixa do que dívida, né? 5 bilhões e 400 milhões em caixa em relação a 4,5 bilhões em dívida. Quanto a receita crescente nos últimos anos, você vê também, lucro líquido, principalmente nos últimos 5 anos, de crescente, né, de uma forma mais explícita esse crescimento. Lucro por ação, idem, EBITDA, idem. Então você vê uma empresa com um histórico financeiro muito interessante. Rafael tá perguntando se eu tô falando de empresas nacionais ou no exterior. Estou falando de empresas do exterior, já que eu sou moderador da área de investimento exterior. Alguém tinha pedido a última, quer dizer, mais uma. Eu vou falar essa agora e a gente inicia o tema do chat. P&G é a empresa que acho que muita gente já conhece, né? Conhece seus produtos, utiliza seus produtos, né? Ela se destaca principalmente na questão de produtos para higiene pessoal, mas também tem produtos de limpeza e por aí vai. Já é uma empresa que já está em um estágio mais de. Já está mais consolidada, né? Como a gente pode ver, é uma empresa de mais de 320 bilhões de dólares de valor de mercado. Não é que não tem para onde crescer, acho que qualquer empresa tem para onde crescer, mas já é uma empresa mais consolidada. Mas isso não faz dela uma empresa ruim, obviamente, né? A gente vê uma empresa com bons lucros, né? Você vê que a receita, como eu falei, né, não vem crescendo ao longo dos anos. Inclusive, a empresa vem vendendo alguns das suas marcas. A gente vê que, como eu tinha dito, não tem um crescimento das suas receitas e dos seus lucros, né? Pelo menos um crescimento tão evidente, mas continua entregando bons lucros, né? Bons resultados, bons lucros por ação, EBITDA, idem, e gerando muito, mas muito fluxo de caixa livre, né? A gente está falando de uma empresa que está gerando mais de 12 bilhões de dólares de fluxo de caixa livre. E também pouco endividada, né? Apesar desse 2,3 de dívida, não é muita coisa. Alguém tinha pedido Clorox? Não é essa empresa que vai fechar? Eu acho que ela vai fechar. Ela vai fechar a capital, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu não tô falando besteira. Ou é Ecolab? É uma dessas de limpeza que vai fechar a capital. Na verdade, vai ser adquirida por outra empresa. Se a corretora quebrar, os ativos continuam no meu nome, eu tenho que vender tudo e comprar de novo? Não. Se a corretora quebrar, você pode transferir seus ativos para outra corretora. Quebrar ou fechar, enfim, deixar de operar. Você consegue mudar. Agora, se acontecer alguma situação que de fato não consiga transferir esses ativos, você vai receber até 500 mil dólares como, não recompensa, mas como garantia, né? Então você tem até 500 mil dólares protegido, sendo até 250 mil do dinheiro parado na conta. Então, por exemplo, se você tiver 250 mil dólares na conta e 250 mil em ativos e acontecer algum tipo de fraude ou coisa do tipo, que você não consiga nem transferir os ativos e perder tudo, o SIPC ele vai te devolver esses 500 mil dólares. Tá? Caso você tenha valores acima disso, não consegue. Mas eu perco os juros compostos? Não. Eles vão te pagar em relação aos valores daquela época, né? Dos ativos na época que houve a fraude. Não vai ser o valor de compra. Eu tinha esquecido. Alguma dessas vai fechar capital. Tem que procurar no mural qual é delas, né? Pensei que poderia ser essa, mas pelo jeito não é. Mas enfim, a empresa é a Clorox ou Clorox. Basicamente ela faz produtos de limpeza. Essa aqui é dona da Pinho Sol? Eu sempre esqueço. Ela é dona da Pinho Sol, né? Que aqui no Brasil é conhecida como Pinho Sol. Obviamente ela tem outros produtos, mas eu gosto de falar desse produto, pois é o mais conhecido pelo público geral, né? Mas ela faz esse tipo de produto de limpeza, tá? E você vê que é parecido com a Rolls em relação à sua consistência nos seus resultados. Então você vê que não há crescimentos tão abruptos, tão expressivos de um ano para o outro, mas você vê um crescimento constante dos seus resultados, tá? Tanto da receita quanto dos seus lucros por ação. O EBITDA, idem, você não vê um crescimento tão grande no EBITDA, mas você vê um bom EBITDA, digamos assim, e um crescimento no fluxo caixa livre, pelo menos é o que está mostrando a tabela da Baixa nos últimos 10 anos. Tem um endividamento, né? Tem mais dinheiro em dívidas do que em caixa, mas você vê que nada tão preocupante. Especialmente em um país onde a taxa de juros é baixa, né? Isso é importante salientar. Não tem como analisar a dívida de uma empresa, a dívida de uma empresa no Brasil com a dívida de uma empresa nos Estados Unidos, né? Então, como a taxa de juros nos Estados Unidos é mais baixa, é mais tranquilo ter dívidas lá nos Estados Unidos. Não quer dizer que ter dívidas é bom. Eu estou falando que a gente pode ter uma certa. Não ser tão rígido, né? Pode não ter uma. Pode ter. Não precisa ter uma a rigidez tão grande em relação às dívidas nas empresas americanas, né? E tem que entender mais uma vez a empresa. A gente não vai falar, mas no caso dos REITs, eles têm dívidas, eles mesmos que precisam dessas dívidas para crescer. Então, tem que entender cada caso, né? Empresas de tecnologia, por exemplo, não têm dívida porque eles geram muito dinheiro e não precisam de tanto investimento, já que produz um único produto, por exemplo, que gera muito dinheiro e aí não precisa ter mais dívida, né? Já que já tem muito dinheiro para tanto manter suas operações quanto novos investimentos. Só que empresas como empresas ferroviárias, empresas de infraestrutura ou utilidade pública, como serviços de energia, de gás, por aí vai, você sempre vai ver empresa alavancada, endividada. E isso é normal. Você pode muito bem falar que não quer ter esse tipo de empresa por esse motivo. Agora, o que não dá é para você tentar encontrar uma empresa que não desses segmentos que eu citei que não tem essas características, né? Você não vai conseguir encontrar uma empresa de energia sem dívida. Mas todas essas empresas que possivelmente estão com dívida positiva, né? Dívida líquida positiva, não seriam fragilizados em uma possível grande recessão que está por vir. Primeiro que esse negócio de grande recessão que está por vir, uma hora ela vai vir e por aí vai. E não deve ser uma preocupação, né? Até porque seu objetivo é investimento de longo prazo e você vai passar por uma, talvez até duas recessões. E sim, obviamente elas estão mais fragilizadas do que as outras, né? Já que elas estão em dívidas. Mas, como você pode ver, são dívidas totalmente tranquilas e controladas. Além disso, diferente das outras empresas, essas empresas que eu citei, pelo menos desses segmentos que eu citei, normalmente têm receitas mais constantes e mais previsíveis, né? Então, energia. A empresa sabe que vai continuar recebendo dinheiro da venda de energia, né? Na recessão, ninguém vai deixar de pagar luz, ou pelo menos não vai ser a primeira coisa que as pessoas vão deixar de pagar, né? Ferroviária, mesma coisa, setor ferroviário, né? Vai continuar, os trens vão continuar fazendo seus serviços, independente se é recessão ou não. Talvez diminuir esses serviços, mas não vão parar. E por aí vai. Mesma coisa dos REITs. As pessoas não vão sair dos prédios. E você vê isso pela taxa de ocupação dos principais REITs, né? Na última recessão. As pessoas não saíram dos seus prédios, a taxa de ocupação não caiu muito. Caiu questão de 1 ou 2%, mantendo normalmente o nível de 90 para cima. Então não é uma grande preocupação para esse segmento. Por isso que você tem que entender segmento para segmento. E principalmente diversificar. Não precisa ter empresa só com dívida ou empresa só sem dívida. Você pode ter muito bem empresas dos mais diferentes tipos de histórico financeiro, mas sempre com resultados positivos, com bons lucros, por ação, EBITDA, fluxo de caixa livre, por aí vai. Empresa que se endivida para crescer, é normal. Sim. Ou para manter as suas operações, né? No caso das empresas de energia, elas não se endividam para crescer, mas para meio que manter as suas operações. Alguém tinha falado. Ah, Stars Group. Bom, pessoal, essa aqui vai ser a última, a gente entra no tema. Caso vocês queiram, depois outras empresas, a gente conversa sobre. Senão a gente fica só falando de empresas e não fala sobre o tema. Bom, a Stars Group, para quem não conhece, ela é a dona dos principais sites de apostas do mundo. Não sei de apostas. Mas os principais sites de jogos de poker, tá? Então, faz parte do grupo a PokerStars. Deixa eu entrar no site aqui para falar melhor. Mas faz parte do grupo a PokerStars, faz parte do grupo a Tilt, eu acho, grupo. Aqui. Deixa eu entrar aqui. PokerStars, que é o maior site de poker do mundo. BetStars, que é de aposta, se eu não me engano. Em esportes. Aí PokerStars Casino, que seria os campeonatos presenciais. Se eu não me engano. Full Tilt, que eu tinha dito. A BetEasy. A Skybet e por aí vai. É empresa que tem. É recente, né? Você vê aqui. Tem poucos dados. Devido o fato dela ser bem nova. Bons lucros misturados com alguns prejuízos. Mas sempre com fluxo de caixa livre. Interessante. Né? É empresa que. Na meu ponto de vista, poderia crescer mais ainda, porém ela tem a barreira da questão da legislação, tá? Poker e apostas, né, de forma online não são permitidos em boa parte dos países. Então, por isso que você vê que quando entra em um país é através de uma empresa que está sediado em algum paraíso fiscal, algum país onde é permitido o jogo de azar, né? Então é bem complicado, essas empresas têm uma barreira bem grande, né? E como o mesmo Guilherme falou aqui, tem empresas muito melhores, com resultados melhores, por aí vai. Não tem por que perder tempo, digamos assim, com empresas medíocres, digamos assim. Então, mais um motivo, mais uma vez, não tem por que você pegar uma empresa recém-lançada no mercado de ações. Se você pode escolher empresas muito mais consolidadas e principalmente com números melhores, né? Então, como vocês bem estão pontuando, tem empresas melhores, no meu ponto de vista. Então, vamos lá, né, para o tema. Caso vocês queiram que eu fale de outra empresa, depois eu até vou voltar para ver se eu não deixei passar nenhuma, mas caso vocês queiram que eu fale de outra empresa, aí vocês colocam no final, tranquilo? Eu só vou começar o tema, senão a gente não fala nunca. Mais uma vez, é um tema que fica difícil essa tradução. Inclusive, eu coloquei, né, o tema lojas de desconto estrangeiras e o pessoal perguntou: desconto de quê, né? Eu coloquei dessa forma, foi uma tradução meio que ao pé da letra, porque é o segmento de discount stores, né, que eles chamam, discount variety stores, que é basicamente lojas especializadas em produtos mais baratos, né? Aqui no Brasil a gente conhece muito como loja de 1,99, pelo menos no meu estado é 1,99, em alguns lugares pode ser outro valor. No Japão também tem esse tipo de loja. Que, só que lá eu acho que é de um real, ou o equivalente a um real deles, né? Algo do tipo. Então, são lojas especializadas em vender produtos com descontos. Basicamente é isso. Só que o leque de opções de produtos que essas empresas oferecem é bem grande, né? Inclusive, boa parte dessas empresas, principalmente a Ross Stores, que eu vou mostrar aqui, a TJX, são lojas muito frequentadas por latinos, incluindo os brasileiros que vão aos Estados Unidos, né? Porque lá, nessas lojas, você vai conseguir encontrar produtos de qualidade, não são produtos usados, pelo contrário, são produtos novos, intactos, digamos assim, porém, com descontos bem grandes, de 70% a 80%. No caso da Ross Stores, ela opera tantas lojas que levam o mesmo nome dela, né? A Ross Stores Dress for Less, tanto, e também a rede de lojas de discounts, né? A Ross Dress for Less é meio que direcionado para um público de classe média baixa, digamos assim, ou classe média baixa, digamos assim. É porque pra gente seria classe média alta por viajar para os Estados Unidos para comprar lá, né? Mas para os americanos seria meio que classe média baixa. Já de discount seria para um público ainda mais baixo em termos de classe social, né? São lojas, para quem nunca foi ou nunca viu, são lojas que focam muito em economizar. Então você não vai ver nessas lojas, vocês não vão ver nessas lojas manequins, você não vão ver pessoas para te atender. É basicamente um grande bazar. São inúmeras araras com roupas, né? Estantes também. Mas mais uma vez, não só são roupas, mas tem produtos para casa também. Tem até comida. Mas o principal é roupa, produtos para casa. Acho que isso, acessórios, coisas do tipo, tá? Então, mais uma vez, eles focam muito em não gastar muita coisa, então você não vê muita propaganda da loja, não tem manequins, como eu falei, não tem pessoas para te atender. As roupas não têm uma grande variedade de números, tá? Então é como um bazar mesmo, como eu disse, tá? E com esse chamariz, digamos assim, de que é com desconto. Como é que eles fazem isso, né? A empresa, ela tem parceria com outras lojas, outras empresas, outras marcas, que faz com que a empresa consiga adquirir produtos que foram cancelados de última hora, ou produtos que não conseguiram ser vendidos e tal, e ficaram lá no estoque. Então, basicamente, eles compram estoques de lojas e fábricas que ficaram parados. Com isso, eles conseguem vender de uma forma barata e ainda assim ter um certo lucro, né? O Guilherme provavelmente foi ou já olhou e está compartilhando um pouquinho aqui, e ele está falando basicamente, reforçando o que eu disse, né? São lojas que ficam abarrotadas. Roupas tudo misturadas, e é bem interessante isso. Algumas pessoas não gostam disso, né? Mas quem frequenta vê isso. É que cada dia é um dia diferente, porque são roupas que chegam diariamente, né? Então no início do dia tá normal, no final do dia tá toda bagunçada, porque entrou um bocado de gente lá para vasculhar. Como eu falei, é um grande bazar, né? E o Gabriel também aqui tá falando que ficam abarrotadas não só de latino, mas de japonês também. Mas são públicos mais de. Não é tão voltada para americanos, digamos assim. Os americanos que vão lá, como eu disse, são americanos de uma classe social mais baixa, tá? É outra empresa também que na recessão acaba sendo beneficiada, digamos assim. Claro que comprar roupa não é algo tão importante numa época de recessão, mas acaba acontecendo que as pessoas, caso vão comprar roupa, vão comprar roupas mais baratas, então optam pela Rose Stores. No caso da Rose Stores, nem loja online você tem. E é a empresa que tem um histórico financeiro muito interessante, como vocês podem ver aqui. Nos últimos 10 anos, a empresa mais do que dobrou sua receita, né? O seu lucro, ele foi quadruplicado nesse período, nesse mesmo período. Lucro por ação, teve um crescimento também bem expressivo. O EBITDA, idem. Fluxo de caixa livre também você vê que mais do que dobrou nesses 10 anos, né? E é uma empresa que tem também uma dívida líquida negativa. Você vê que a empresa tem mais de US$ 1 bilhão em caixa e apenas 300. Desculpa, ela tem mais de US$ 1,3 bilhão em caixa e apenas 300 milhões de dívida. Obviamente, ela só não paga a dívida porque não quer, não precisa, porque ela tem dinheiro de sobra para isso. E esses resultados que a empresa entregou ao longo desses anos, que resultaram em um ótimo retorno dos seus acionistas. Tem que sempre lembrar que o retorno é consequência dos resultados. Obviamente isso no longo prazo, porque no curto prazo acontece tudo. Depois eu volto para as dúvidas, tá, pessoal? Vou dar uma continuidade aqui. Uma das concorrentes da Rolls Royce, desculpa, é a TDX. O pessoal não conhece muito pela TDX, por esse nome, porque as lojas da empresa são, acho que é Marshall, utilizam o nome de Marshall, se eu não me engano. Eles têm outras lojas, obviamente, com outros nomes, mas acho que essa é a principal. Diferente da Rolls Royce, a TDX, ela atua também, ela não só atua nos Estados Unidos, mas também atua no Canadá e na Europa. A TDX também tem loja, acho que eles têm loja online, diferente da Rolls Royce, tá? Mas é muito parecida com a Rolls Royce. Na questão dos produtos com desconto, 70% de desconto, por aí vai. E também é meio que um bazar, apesar de acho que ser um nível um pouco acima, digamos assim. E tem mais produto, acho que o leque de opções é um pouco maior e mais refinado, digamos assim. Mas assim como a Rolls-Royce tem um ótimo histórico financeiro também, né? Você vê que dobrou a receita, né? Quase dobrou, digamos assim, lucro líquido mais do que dobrou, quase triplicou ao longo desses 10 anos. Lucro por ação também vem bem, EBITDA, idem. Tem um endividamento, mas quase inexistente, né? Você vê que é 0,01 a razão do lucro líquido sobre o EBITDA. E fluxo de caixa livre também gerando bastante dinheiro, mais de 2 bilhões, quase 2,3 bilhões de dólares por ano, né? Então, outra empresa muito interessante desse segmento, digamos assim, de lojas de desconto. As dúvidas que o pessoal estão colocando aí, eu vou respondendo no final só para dar continuidade e não perder o fio da meada, tá? Separar aqui as outras empresas do segmento que eu queria falar. Eu vou botar essa aqui, mas essa eu falo depois. Ao explicar esse segmento, eu lembrei um pouquinho das lojas de 1,99 que a gente tem aqui no Brasil, né? E nos Estados Unidos também existem essas lojas, né? São duas franquias principais de lojas de 1,99 nos Estados Unidos, que no caso dos Estados Unidos são conhecidas como lojas de 1 dólar, né? Então tudo por 1 dólar você encontra nessas lojas, né? E as duas principais franquias desse segmento é a Dollar Tree e a Dollar General. Vamos começar pela Dollar Tree, que, se não me engano, é a menor. No caso, tem 20, quase 28 bilhões de dólares de valor de mercado. E mais uma vez, você vai encontrar nessas lojas meio que quinquilharias ou até produtos para casa, mas produtos bem baratos, né? Então, você não vai encontrar que nem a Rolls-Royce roupas, tá? Você vai encontrar mais produtos mesmo como enfeites para casa, decoração, coisas para festa, esse tipo de coisa. Você também encontra nessas franquias até comida, como sneakers, coisas do tipo assim, né? Snackers, na verdade. Você encontra tipo doces, lanches, coisas do tipo. A Dollar Tree nos últimos anos não teve resultados muito interessantes, né? Mas isso aqui provavelmente foram causados por algum não recorrente, né? Você consegue ver isso aqui clicando para ver detalhes. Veja que o resultado do último quarto de 2008 está com menos 2 bilhões de dólares. Provavelmente foi algum não recorrente que ocasionou isso, né? Não é algo típico, é atípico. Mas você vê que antes disso a empresa vinha entregando resultados interessantes e bem consistentes, né? Com receitas crescentes. Aqui em 2014 por 2015 teve uma fusão, tá? Inclusive você vê que o lucro caiu por causa disso, por causa dessa fusão, mas logo em seguida aumentou bastante e vem crescendo desde então, tá? EBITDA, mesma coisa, lucro por ação, mesma coisa, e sempre gerando um bom fluxo de caixa livre, né? Você vê que a empresa gera quase 1 bilhão de dólares de fluxo de caixa livre. Como eu falei, a outra do segmento é a Dollar General, que é basicamente a mesma coisa da Dollar Tree, é uma loja de 1 dólar. Onde você encontra diversos tipos de produtos por apenas 1 dólar. Então, como falei, ela é maior do que a outra. A gente está falando de empresas de quase 43 bilhões de valor de mercado. E também, assim como a Rolls-Royce, assim como a TDX, assim como outras empresas desse segmento, tem um histórico financeiro muito interessante com resultados bem consistentes, né? Então, nos últimos 9, 10 anos, a empresa simplesmente dobrou sua receita. O lucro líquido também mais do que dobrou, quase triplicou. Lucro líquido por ação, idem. EBITDA, a mesma coisa. Fluxo de caixa livre, idem também. Então, a gente está falando de uma empresa que está gerando 1,5 bilhão de dólares por ano. Então, é muito dinheiro que essas empresas conseguem gerar. Tem um endividamento, né, mas um endividamento bem pequeno. Com EBITDA de 1 ano, a empresa conseguiria pagar a sua dívida. Pessoal, todas as dúvidas que vocês estão falando gerais, que não são do tema, eu vou responder no final, mas podem ter certeza que eu vou responder tudo. Só peço paciência e que esperem até o final, tá? Só não confundir tudo e bagunçar. Então, Dollar General, mais uma empresa de descontos, né, podemos chamar assim. Colocar dentro desse grupo e, como vocês podem ver, com um bom histórico financeiro. Outra empresa que eu acho muito interessante desse segmento é a Olisberga Outlet. Na verdade, Olis, eu acho que ele fala assim, né? Que a empresa, assim como as outras, né, que vendem produtos com bastante desconto, né? Só que ela se diferencia um pouquinho da Rolls Stores, da TJX, por exemplo, que são empresas que compram produtos da fábrica que ficaram parados, coisa do tipo. A Ollie's, eles basicamente compram produtos de lojas que foram à falência, que fecharam as portas. Então você vê até isso na descrição da empresa. Tem também os produtos de excesso, né, de inventário, de estoque, mas ela é bem conhecida por comprar os produtos de lojas que fecharam e vender em suas próprias lojas. Tá? É outra empresa também que poderia meio que se beneficiar, entre aspas, de uma recessão. Tá? Que aí você tem mais lojas fechando e tudo mais. Mas sempre tem lojas fechando por inúmeros motivos. Quando uma loja dessa fecha, ela tem seus produtos, né? Então, são empresas como a Oles que vai basicamente comprar esses produtos e depois revender. Tá? Diferente das outras empresas que eu citei, que eu falei até agora, a Oles, ela não é uma empresa tão antiga, tá? Tem pouco mais de 4 anos de capital aberto. Lembrando que eu não falo tão antiga de capital aberto, mas se for ver de idade mesmo, de existência, ela já tem uma certa idade, né? Veja que ela foi fundada em 1982. Mais de capital aberto, mais uma vez, ela tem apenas 4 anos, tá? Então, você não vai ter um histórico financeiro tão robusto quanto as outras empresas para poder fazer uma análise mais sofisticada, uma análise mais profunda. Mas com os poucos dados disponíveis que nós temos dela, a gente consegue ver que é uma empresa que vem muito bem, tá? A gente vê que a receita dela vem crescendo de forma expressiva nos últimos anos, lucro líquido, lucro por ação e EBITDA seguindo também a mesma coisa da receita, fluxo de caixa livre também crescendo ao longo desses anos, perfeito? E além disso, desde o ano passado, a empresa opera, né, com a dívida negativa, né, a dívida líquida negativa. Então, ela tem mais dinheiro em caixa. Vamos ver aqui. É porque ela não tem quase dívida nenhuma, né? A gente vê que ela é uma empresa que tem 2 milhões de dólares de dívida e tem 78 milhões de dólares em caixa. Então, é outra empresa também muito interessante, no meu ponto de vista, né, desse segmento, tá? Essas empresas que eu falei, a Dollar General, Dollar Tree, Ollie's Bargain, TJX e Ross Stores, acho que seriam as principais empresas desse segmento de descontos, tá? Mas a depender do autor, né, da classificação de descontos, você consegue englobar outras empresas, né? Que seria o caso, por exemplo, da Burlington Stores, que é uma empresa focada em roupas mesmo. Ela não tem um approach, digamos assim, ela não tem uma imagem tanto de descontos, mas acaba entrando nessa situação, né? Então você vê que é uma empresa também com receitas crescentes ao longo dos anos, lucro, mesma coisa, lucro por ação, tem um endividamento, mas endividamento baixo e que gera um fluxo de caixa livre interessante. Como o Victor falou também, tem a Five Below também, que não é também conhecida como uma empresa muito de desconto, pelo menos tão explicitamente quanto a Ross Stores e as outras, mas é uma empresa, na verdade, que vende esses produtos mais simples e mais baratos também. Então você encontra lá desde produtos para a prática de esportes até material escolar, tá? A Five Below tem um pouquinho mais de tempo de capital aberto, cerca de 7 anos, e já tem um certo valor de mercado, né? Quase, aproximadamente 7,5 milhões de valor de mercado. E também tem um bom histórico financeiro, como a gente pode ver, né? Receita crescendo de forma expressiva ao longo dos anos. Lucro líquido, lucro por ação, EBITDA, empresa que opera com fluxo de caixa livre, desculpa, opera com fluxo de caixa livre, como eu falei, né? Positivo sempre, e não tem dívida, né? Além de não ter dívida, ela tem um caixa relevante, né? Quase 270 bilhões de, desculpa, 270 milhões de dólares de caixa sobrando. Então, é outra empresa que a gente poderia encaixar nesse segmento, né? Mas como eu falei, dependendo da classificação, você pode englobar ainda mais empresas, né? Então poderia até encaixar nesse chat, digamos assim, obviamente, mais uma vez, não é igual às outras empresas, mas poderia incluir aí as grandes lojas de, as grandes redes de supermercados, né? Principalmente as redes de varejo, né? Desculpa, de atacado, que a gente aqui conhece de atacado. Então, o Walmart poderia encaixar. Não tem muito o que falar que é o Walmart, né? Então, é a empresa com o maior número de empregados, né, do setor privado do mundo, se eu não me engano. Pelo menos era. E também, acho que a empresa com maior receita, né, do segmento privado, mais uma vez. Acho que passaram ela, a Alibaba passou. Passou ela, mas se ela não é a maior, é uma das maiores. Tanto que a gente vê que é uma empresa que gera mais de 500 bilhões de dólares de receita. Mas, como a gente sabe, esses supermercados, essas redes de supermercados têm margens baixíssimas e a gente vê isso pelo lucro da empresa, né? Apesar de ter essa receita gigantesca, ela tem um lucro de pouco mais de 13 bilhões de dólares, né? Assim como a P&G, que a gente viu nesse chat ainda, é a empresa que já está em um nível mais de consolidada, gerando bastante fluxo de caixa livre do que simplesmente de crescimento. Não que ela não possa crescer, como eu falei também para a P&G, mas ela já está muito mais estagnada e gerando muito mais fluxo de caixa livre do que fazendo novas aquisições, fazendo novos investimentos e crescendo de forma abrupta, né? Então, logo depois da Walmart, a gente tem a Costco, né, que basicamente é, acho que é a segunda maior rede de supermercados de atacado do mundo e dos Estados Unidos, algo do tipo assim, tá? E que também tem um bom histórico financeiro, diferente, acho que até da Walmart e da Target, que a gente vai ver logo em seguida. É uma empresa que vem crescendo de forma bem expressiva nos últimos anos, né? A gente vê que a empresa dobrou sua receita ao longo de 10 anos. E que também esse crescimento vem se repetindo no lucro líquido, lucro por ação, EBITDA e fluxo caixa livre, né? A gente está falando de uma empresa que mais do que triplicou seu lucro nesses 10 anos. E quase multiplicou por 4 o seu fluxo de caixa livre, né? Quase quadruplicou o seu fluxo de caixa livre. Acho que mais do que quadruplicou o seu fluxo de caixa livre nesses últimos 10 anos, né? Uma empresa que vem crescendo bastante. A Costco, ela se diferencia pouco do Walmart porque seria meio que o Sam's Club do Brasil, né? Inclusive, acho que o Sam's Club é do Walmart. A rede de supermercados da Costco, para você acessar ele, né, para você utilizar, você tem que ter a carteirinha. E para você ter a carteirinha, você tem que assinar um plano anual, né? Então, é uma empresa que ganha muito dinheiro, não só vendendo seus produtos, mas ganha muito dinheiro com o pagamento das assinaturas. Inclusive, a Costco, ela tem uma taxa bem grande de renovação dos seus clientes, né? Isso permite ela ter uma segurança maior, né? Porque a pessoa pode não ir comprar os produtos na Costco, mas vai estar pagando essa assinatura anual, tá? Também poderia incluir aí a Target e a Best Buy também, porque eles acabam oferecendo também produtos com descontos. Mas mais uma vez, já seria um pouco mais para redes de supermercados, lojas normais do que propriamente lojas de descontos. Beleza? Então, acho que principalmente as cinco primeiras empresas que eu falei aqui são as que eu queria mesmo mostrar para vocês. E mais uma vez, esses tipos de chat que eu venho fazendo é para mostrar justamente empresas de diferentes segmentos, tá? Eu vejo que no site o pessoal acaba conhecendo bastante empresas de tecnologia e talvez esqueça um pouquinho das empresas dos outros segmentos, né? E meu intuito Não é recomendar a empresa, não é sugerir que compre essa ou aquela empresa, ou vender aquela, essa ou aquela empresa. O meu intuito é que vocês conheçam, ou possam conhecer, o maior número de empresas, possam conhecer a maior quantidade de empresa, ter a maior quantidade de informações sobre esse mercado do exterior, que é bem grande. Vamos ver as dúvidas que vocês tinham colocado. Teve várias dúvidas aqui. Se tiver outras também, se quiserem criticar, sugerir, acrescentar algo que eu falei, também mostrar, dizer se gostaram das empresas que eu mostrei, se já conheciam, por aí. Enfim, acrescentar algo, criticar, fique à vontade. Mas Manuela Oliveira, para mandar dinheiro para fora, só se for para investir em empresa muito, mas muito boa, conforme os critérios. Exatamente. Foi até uma discussão que teve no chat, né? Como são muitas empresas, como além de muitas empresas, não, são muitas empresas interessantes, você não precisa pegar empresas medíocres ou ter critérios muito amplos, né? Você pode ser mais criterioso e conseguir pegar aquelas que você acha mesmo que são as melhores ou são muito boas, como a Manuela falou. Renan, eu sugiro que você leia o roteiro do iniciante do site da Baixa, porque por mais que você esteja certo quanto esse tipo de análise de recessão, acho que você não ganha nada com isso, tá? A não ser que seja seu trabalho, coisa do tipo. Saber esse tipo de coisa, eu acho que mais atrapalha você como investidor do que qualquer coisa. Mas enfim, minha sugestão é que você dê uma lida no roteiro do iniciante para entender um pouquinho melhor do que eu estou tentando te dizer e te aconselhar. O Guilherme está falando. Essa daí estou interessado em entender, no caso seria a Rose Stores. Primeiro do ranking, não que signifique algo, mas estou curioso, até porque varejo é um segmento que não me atrai tanto. Sim, como já falei várias vezes, o fato de estar em primeiro lugar ou em último lugar do ranking não significa nada. O ranking ele é feito por votos dos usuários, tá? Então, é simplesmente uma ferramenta para vocês conhecerem mais empresas, tá? Uma ferramenta que ajuda vocês encontrarem empresas que possam ser interessantes. Mas isso não quer dizer que são empresas que devem ser adquiridas, que devem fazer parte do seu portfólio. E eu já chamei isso várias vezes a atenção. Inclusive, você tem empresas muito boas que poderia fazer parte do portfólio de muita gente que está atrás de muita empresa ruim. Inclusive, tem algumas pessoas que não sei por quê, acaba votando até empresas brasileiras. Então, acho que Bradesco, coisa do tipo, você consegue até encontrar no ranking aqui das empresas exterior com posições melhores do que outras empresas muito boas. Então, não se prendam ao ranking. É uma ótima ferramenta para encontrar empresas interessantes, para encontrar empresas para estudar, mas não fiquem presos. Inclusive, esse tipo de chat é justamente para mostrar empresas que muitas vezes acabam passando despercebida no ranking. Quer ver? A gente viu hoje a Dollar General. Dollar General, que eu acho que é uma empresa interessante. No ranking está em centésimo décimo sexto, alguma coisa assim. Mas a gente viu outras hoje. Olis. Está na posição 230 e por aí vai, entendeu? Então tem empresas muito boas que estão lá no fundo. É que não vou perder tempo vendo tudo isso aqui, todas as empresas do ranking, mas tem muita empresa que não estão no ranking, ou então estão no ranking, mas estão lá atrás. Empresas que antes, por exemplo, estavam em primeiro do ranking, ou entre os primeiros do ranking, que hoje está lá atrás, que o pessoal acaba esquecendo, digamos assim, por aí vai. Então, não tem por que se se prender ao ranking, como eu tinha dito. Voltando a esse negócio de recessão, na verdade não estou nem falando desde 2016. Estão falando de recessão em 2010, logo que acabou a recessão, falariam que não, essa recessão que teve foi pequena. A do ano que vem, acho que foi 2010, vai ser ainda maior. E a gente está desde então no maior mercado urso, né? Desculpa, de touro, né? Bullshit. Não bullshit, mas mercado de bull, né? Desde então. No maior mercado de alta desde então. O Gabriel está completando aqui que o slogan deles é Treasury Hunt, que é basicamente caçar tesouro, né, garimpar. Sim, é bem interessante isso na TJX e na Rolls Stores, que, como eu falei, cada dia são colocadas roupas novas. Então, são lojas que tem muita gente que vai diariamente justamente para ver o que é que, tá, que é que tem de novo, né? O que é que eu vou encontrar hoje, tá? Já que não é a mesma coisa sempre. Aqui uma pergunta que o Guilherme Souza. Então, pessoal, tem várias perguntas que vocês fizeram aqui durante o chat que são perguntas que já estão respondidas no FAQ. Por isso que eu sempre sugiro que vocês deem uma olhada no FAQ, porque tem muita coisa já respondida aqui. Deixa eu ver se eu abro aqui. Inclusive esse. Ah! Inclusive a pergunta do Guilherme já está respondida aqui. Por que no quadro de algumas empresas tem a indicação 2Q220? É porque a empresa já está no ano fiscal de 2020 e já está no segundo trimestre de 2020. Ah, mas por que 2020 se a gente ainda está em 2019, né? Como eu explico aqui no FAQ, algumas empresas nos Estados Unidos têm anos fiscais diferentes. Isso não muda nada, mas é que a empresa, o ano fiscal da empresa não começa necessariamente em janeiro, termina em janeiro. Tem algumas que começam em junho e termina em junho e por aí vai. Então, elas podem ter anos fiscais diferentes. O que acaba acontecendo é que esse período, por exemplo, de 3 meses, de janeiro para abril, vamos dizer assim, de 2019, para algumas empresas isso representa já o primeiro trimestre de 2020 e por aí. Então, é basicamente isso. O Rafael, que fez curso lá em São Paulo comigo, minha dúvida é sobre como se informa no imposto de renda uma conta corrente no exterior. Tem alguma previsão de colocar isso no Baixa System? Tem. Inclusive, o Gustavo me pediu recentemente e vai ser colocado em breve. Mas eu explico isso tanto no livro quanto no curso online, mas a declaração do dinheiro de conta corrente, né? Você vai pegar o valor em dólares do último dia do ano, vamos supor que você tenha 1.000 dólares, e você vai converter por dólar de compra desse dia. Então vamos supor que o dólar de compra seja R$ 4, então você vai declarar R$ 4.000 em conta corrente. No exterior. É recomendado, eu acho, eles até pedem que informe o banco ou a corretora onde esse dinheiro está, bem como a agência, caso seja um banco, né? Valores abaixo de R$ 140 você não precisa informar, tá? E além desse valor, você também tem que informar o possível ganho de capital caso você teve. Caso esse ganho de capital também tenha ocorrido devido à oscilação do dólar. Vamos supor que você enviou esse dinheiro no meio do ano, quando o dólar estava R$ 3. Então, no final do ano, você vai ter meio que um ganho de capital de R$ 1.000, né? Devido à oscilação do dólar. Esse valor também tem que ser informado. Mas, como eu falei, isso vai entrar no Baster System. Até o imposto de renda, até o período de imposto de renda do ano que vem, isso já está no Baster System. Eu só não posso dizer a data correta, a data exata, porque eu não sei, porque isso depende dos programadores. O Jane Vega, boa noite. Procede a informação que lá fora os ativos ficam custodiados nas corretoras. O que ocorre com os ativos se a corretora quebrar? Mais uma dúvida respondida, que já está respondida aqui no FAQ, né? Se a corretora falir, se a corretora quebrar, o que acontece? Então, inclusive aqui eu coloco a informação da fonte da FINRA. Basicamente vai ser a mesma coisa que acontece aqui. Vamos supor que uma corretora quebre ou deixe de operar. A primeira coisa que eles vão tentar fazer é transferir seus ativos, porque independente de onde eles estão custodiados, os ativos eles são seus, tá? Na corretora lá está escrito: essa ação é do Oya, essa ação é da Jane. Então, se uma corretora quebra ou deixa de funcionar, deixa de operar, a primeira coisa que eles vão tentar fazer é transferir seus ativos para outra corretora e você continuar com sua vida. Isso é o mais comum e o melhor se fazer, tá? Mas vamos supor que não tenham conseguido fazer isso, correto? E aí sim aciona o SIPC. O que é o SIPC? É o nosso fundo garantidor. Caso por alguma razão não consiga transferir seus ativos e teve alguma fraude que seus ativos não foram registrados de forma correta, você é ressarcido. Você tem seu dinheiro de volta dos seus ativos, bem como do dinheiro de conta, respeitando o limite de 500 mil dólares, né? Então você é ressarcido em relação a isso. Mas o mais comum que acontece mesmo é transferir seus ativos para outra corretora. O Renan tá falando valeu pela live, uai, pelas análises e apresentação das stocks. Tá, alguém pediu o Interactive Broker. Então, a Interactive Broker não é uma ação, uma empresa que eu acompanho, né? Obviamente eu sei o que ela faz. É uma das corretoras, né? Que inclusive o pessoal utiliza para comprar as ações. Mas poderia explicar essa alta na dívida? Então, corretora, seguradora, banco, é meio complicado analisar porque isso aqui não é bem dívida, tá? Acaba que na contabilidade, pelo menos na americana, acaba que o dinheiro dos clientes dessas instituições financeiras são considerados, esse montante é considerado como dívida, tá? Então, obviamente a Interactive Broker ela não tem essa dívida toda. Isso aqui é praticamente é possivelmente isso aqui é dinheiro dos clientes, tá? Então, meio que desconsidera essa dívida. Porque se for parar para pensar, banco, seguradora, corretora, eles não têm dívidas, tá? Porque eles operam com o dinheiro dos outros, não tem por que eles terem dívida. Então, o que eles colocam aqui como dívida é meio que o dinheiro dos clientes, tá? Pode ser que na Charles Schwab, o método de contabilidade seja diferente, a empresa acaba caindo em uma classificação diferente e eles não mostrem essa dívida. Não, mas isso aqui talvez esteja errado. Esses dados eu acho que estão errados. Mas você vê que também essas dívidas aqui não são dívidas, é dinheiro do pessoal. Como eu falei, instituições financeiras eu desconsidero as dívidas na análise, pelo menos do quadro. Se quiser analisar melhor, mais aprofundado essas empresas, sugiro que leia os releases. Mas isso aqui, muito provavelmente, não é de fato a dívida da empresa. Tá? Mesma coisa, como eu falei, né? Banco é a mesma coisa. Se você abrir o Wells Fargo da vida, não tem como uma empresa ter uma dívida de 335 ou 336 bilhões de dólares, né? Obviamente, seria meio que surreal isso. Então, não é dívida, dívida. É dinheiro dos clientes que, na contabilidade, acaba caindo como dívida. Mais uma vez, por isso que eu acho que análise de bancos e outras instituições financeiras é bem mais complicado. O ideal é, sei lá, caso você queira ter uma empresa dessa, pega as maiores, enfim, uma ou duas ou três, enfim. Anfenol. Se eu não me engano, é mais uma das empresas farmacêuticas com bons resultados. Basicamente isso. Ah, não. Não, não, não. É, empresa mais voltada à tecnologia e cabos, enfim. Para ser sincero, não é uma empresa que eu acompanho ou tenho muito conhecimento. Como eu falei, empresa de tecnologia, quando entra muito a fundo, é algo que eu não tenho tanto conhecimento, né? Mas o que eu posso falar é que é uma empresa com um bom histórico financeiro, né? Isso é inegável. Aumentando sua receita expressivamente ao longo dos anos, lucro líquido, lucro por ação, EBITDA, e por aí vai. Tem uma grande geração de fluxo de caixa, um baixo endividamento. É isso. Empresas de tecnologia são empresas que criam certos produtos que começam a vender que nem água e a empresa começa a fazer muito, muito dinheiro. Só que eu sempre chamo um pouquinho a atenção para esse segmento, para ter uma grande diversificação, né? Uma carteira bem diversificada, porque é um segmento que muda muito rápido, né? Alguém pode muito bem criar um produto que faz a mesma coisa, na verdade faz melhor do que o produto da Amphenol, vamos supor assim. E mudar de uma forma bem repentina. Algo que não aconteceria com comida, com energia, esse tipo de coisa. Então, para empresas farmacêuticas, para empresas de tecnologia, eu chamo a atenção para ter uma carteira bem diversificada. Então é isso, pessoal. Não sei se eu pulei alguma dúvida, não respondi. Caso sim, postem aí, que eu já estou saindo. Por último, eu convido, como de costume, né? Eu convido vocês todos a frequentarem a área de investimento exterior do site. Como eu falei, tem muitas das dúvidas que vocês perguntam já respondidas na área do FAQ. Tem livro gratuito para assinante. Quem não é assinante pode comprar na Amazon o livro Investidor Global. Tem muita coisa respondida. Assinante também tem direito ao curso online gratuito. Vocês podem pedir comentários das carteiras caso queiram. Peço também que venham aqui no ranking e deem os votos para as empresas que vocês conhecem, que deixa mais robusto, mas sempre tendo esse cuidado que o ranking não tem como utilidade, não tem como função recomendação de ativos. Eu não recomendo nada, ninguém no site recomenda nada. Aqui o site é para vocês aprenderem. E depois vocês tomarem suas próprias decisões, tá? Quem tem interesse em abrir conta e corretora no FAQ, eu falo como abrir conta tanto na Drive Elf, que a gente tem parceria, quanto a TD Ameritrade, que a gente não tem parceria, mas que eu considero também uma boa corretora. As duas eu considero as duas como duas boas corretoras, e essa que eu indico para quem quer abrir conta no exterior. Tem também a Remessa Online com vouchers exclusivos para quem é assinante, para quem é cadastrado no site. Aí você consegue enviar de forma ba mais barata. Lembrando que a Remessa Online está com a promoção até dezembro, que quem já fez remessas e fizer novamente até dezembro vai pagar um spread menor. E quem nunca fez nenhuma remessa e quer fazer a primeira remessa, utilizando esse link aqui, cadê? Consegue spread zerado, tá? Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. É só procurar Drive ou Remessa Online que você consegue encontrar o tópico. Deixa eu ver se eu acho aqui mais fácil. Aqui, essa campanha que a Remessa Online está fazendo. E se você ainda não é cliente da Remessa Online e quer ser cliente, vai fazer alguma remessa daqui a pouco, vai fazer a sua primeira remessa daqui a pouco, você clica para esse link e faz sua primeira remessa, que até R$ 12.000 na primeira remessa, o spread vai ser zerado. Beleza? Enfim, esse era o chat, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, mais uma vez, é só vir na área de investimento exterior, posta aí que eu sempre estou presente respondendo as dúvidas de vocês, tá? Desejar uma ótima noite e uma ótima semana para todo mundo. Valeu!